Bom, se não houve demissão no governo português, no Reino Unido foi uma debandada, verdadeira debandada em menos de 48 horas. Boris Johnson resistiu, mas não teve outro remédio. Perdeu o apoio do Partido Conservador e teve de resignar. Aqui no Fora do Baralho, até ver que isto nunca se sabe, não há demissões nem despromoções. Temos os nossos excelentíssimos 4 ases aqui à mesa, prontos a jogar. A Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. Olhem que na segunda parte Boris Johnson vos espera. He's waiting for you. Agora, e porque o nosso país também tem polémicas com fartura, temos aqui naipes deliciosos para servir. Vamos começar por ti, Susana Peralta. Trazes aqui uma carta de espadas para o apoio do Banco de Fomento ao Mário Ferreira, ao empresário Mário Ferreira, mais de 50% do total desse apoio que vai ser distribuído por empresas.
Exato, portanto trata-se de um fundo de capitalização, ou seja, em que o Estado capitaliza as empresas e depois tem um plano a 10 anos para sair do capital dessas empresas. O plano tem várias características que nos deviam, vamos dizer que deviam deixar-nos com as antenas ligadas. Um deles é o facto de serem as chamadas empresas estratégicas, o que enfim dá sempre aso a discricionalidades várias na decisão do banco, e neste caso sendo um banco público, e sendo um banco que aliás recebeu logo em junho de 2021, ou no início de julho, uma dotação equivalente a 10% do PRR, portanto 1,55 milhões de euros. E portanto, o facto de ser estratégico, obviamente, cria lugar à discricionariedade. Depois, o facto de ser um fundo que o Banco de Fomento, em que o Banco de Fomento capitaliza as empresas a 100% e, portanto, não tem parceiro privado, o que obviamente também é problemático, porque vamos lá ver, se houvesse um parceiro privado em que, por exemplo, uma empresa, uma instituição de crédito ou um investidor privado capitalizava a empresa e o Banco de Fomento se comprometia, por exemplo, olha, para cada euro colocado por este investidor privado eu ponho outro euro, ou ponho 50 cêntimos, ou ponho 1,5 euro, não importa. Pelo menos nós tínhamos a certeza que tinha havido um escrutínio à viabilidade do negócio, à compliance com os próprios objetivos digitais e verdes e tudo isso e mais alguma coisa, por um investidor privado, e desse ponto de vista tínhamos mais alguma segurança. Também não é o caso, portanto é um fundo a 100%, depois nós sabemos que Diogo Lacerda Machado, que é uma pessoa que já esteve a representar o Estado português em negócios com privados, negócios de contornos originais, vamos dizer assim, não estou agora aqui a sugerir qualquer espécie de ilegalidade, mas enfim, negócios em que o Estado português estava numa posição complicada do ponto de vista do poder decisional, estou a falar obviamente da renacionalização da TAP, e em que portanto Diogo Lacerda Machado certamente conhece muitos dos segredos do governo, e bem...
Lacerda Machado que é conhecido como o melhor amigo, ou dos melhores amigos de António Costa.
Mas eu já nem estou a ir pelas amizades do Diogo, enfim, que é obviamente também um problema já agora, mas mesmo deste ponto de vista do seu papel na TAP. E depois, enfim, portanto, como é sabido, esta holding de Mário Ferreira, não só Mário Ferreira, era suspeito até aqui de fraude fiscal, precisamente envolvendo a compra de um navio dos Estaleiros Navais de Viana, e portanto uma empresa, mais empresa pública, e como aliás foi depois constituída arguída, embora isso já tenha sido depois dos factos desta atribuição deste financiamento, e além disso, esta holding é também, enfim, é proprietária de um dos maiores grupos de comunicação social do país, e o Estado vai agora ficar durante 10 anos, peço desculpa, pelo menos, porque nós sabemos como é que é Portugal, este plano credível para vir, para a empresa vir a deixar de ser participada pelo Estado, vamos lá ver no que é que isto vai ser, no que é que isto vai dar, pelo menos 10 anos, que é intimamente ligada a uma holding com uma presença na comunicação social, no próprio capital, isto não lembra a ninguém. E além disso, acresce que nós temos, tem vindo a lume ao longo dos últimos meses notícias acerca do Banco de Fomento, que são, e estou a ser otimista, no mínimo preocupantes. Portanto, temos um banco que ainda não tem o seu pessoal completo, cujo diretor de compliance se demitiu há menos de um mês, e portanto tudo isto de facto toca um bocadinho os sinais de alarme, porque quer dizer, nós temos de ser muito mais cuidadosos, temos de ser escrupulosos na maneira como usamos o dinheiro do PRR, e temos de ser, peço desculpa pela expressão, mais papistas do que o Papa. Portanto, em caso de haver alguma possibilidade, alguma suspeita de favoritismos, alguma suspeita de estarmos a capitalizar empresas com presença em setores nos quais o governo não se devia meter, etc. Quer dizer, simplesmente por princípio de precaução, mais vale pecar por excesso e não ir lá. E depois meter lá mais de metade do dinheiro desta primeira fase de capitalização das empresas, tudo isto realmente é um péssimo começo para o Banco de Fomento e, de uma certa maneira, é também um péssimo começo para o PRR.
António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa fartaram-se de falar em rigor na distribuição dos fundos europeus, da bazuca e também em transparência. Jorge Fernandes, queres assistir aqui a Susana Peralta rapidamente?
Sim, eu quero assistir só para dizer uma coisa que me deixou verdadeiramente perplexo, porque, enfim, quando o Mário Ferreira, quando isto foi público, o Mário Ferreira veio dizer, em declarações públicas que, portanto, o Estado, que ia, no fundo, lucrar com isto, não é? Ele vai, supostamente, vai devolver o dinheiro com juros, não é? E que qualquer banco comercial estaria disponível para fazer este negócio. Portanto, eu fiquei verdadeiramente perplexo, quando, quer dizer, se um banco comercial tem uma oportunidade de negócio, porquê é que não a aceita? Ou porquê é que Mário Ferreira simplesmente não vai pedir dinheiro à banca comercial? E este tipo de negócios, quer dizer, do PRR, supostamente devia ser para empresas que não têm possibilidade de se financiar na banca privada, ou então projetos que são de alto risco e alto benefício. Parece-me que dar o dinheiro digamos, a um amigo, que não foi um amigo, não vamos ser inocentes aqui, quer dizer, ainda para mais dono da CNN, que tem feito uma belíssima cobertura, viu-se nas eleições legislativas do Partido Socialista, com comentadores extremamente isentos. Portanto, isto, quer dizer, isto cheira mal por todos os lados, e portanto, sinceramente, não consigo. Isto é absolutamente incompreensível.
Não sei se também queres recorrer aqui à ironia, como fez o Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida, queres assistir também a Susana?
Não, eu não estou com vontade nenhuma de ser irónico em relação a isto. Isto confirma tudo aquilo que nós temíamos: o dinheiro do PRR não ia ser bem usado ou ia ser usado também com fins políticos. Quer dizer, não vale a pena, como a Susana e o Jorge bem disseram, este apoio seguramente que tem a ver com o facto da empresa
Mário
do Mário
Ferreira.
Ferreira ser um dos proprietários da TVI. E eu lembro que na altura, ao ser o principal acionista da TVI, eu lembro que na altura que ele comprou a TVI, as notícias é que eram que o grupo estava em ótima saúde financeira, tinha acabado de vender não sei quantos ativos, e que era uma das razões porque era um bom comprador para a TVI. Afinal, a saúde financeira das duas, uma, ou não existia ou acabou-se rapidamente. E como disse a Susana, e muito bem, quer dizer, são mais de 50% deste pacote de apoio a empresas. Quer dizer, eu gostava de saber, primeiro, onde é que esta empresa é estratégica e por que razão é que é estratégica? E segundo, porque é que só uma empresa, num grupo de 12, recebe mais de 50% dos fundos, do dinheiro deste fundo específico, para empresas? Porque é que uma recebe mais de 50% portanto, recebe mais do que as outras 11, todas juntas? Só uma resposta: é porque tem um órgão de comunicação social muito importante. E essa é que é a verdade. Portanto, mais uma vez, o governo António Costa comporta-se como governos que querem controlar ou querem ter uma influência muito grande sobre órgãos de comunicação, o que é lamentável e põe em causa princípios centrais da vida democrática em Portugal.
Estão aqui as espadas da Susana que foram assistidas por dois dos nossos quatro ases, e agora sai aqui uma carta de paus, Luís Aguiar Conraria, para a tua indignação, para a forma como politicamente se está a utilizar o referendo em Portugal. Não é propriamente sobre Luís Montenegro que queres falar, mas sim sobre toda a classe política.
Nestes dias, Luís Montenegro matou a regionalização ao dizer que seria contra a realização de um referendo. E de facto, esta minha preocupação não tem a ver com Montenegro em concreto, mas tem a ver com todos, incluindo Mário Soares, que é dos políticos portugueses que eu tenho como uma das nossas melhores referências. Porque isto, eu acho que mesmo a forma como ele falou é muito indica o problema principal. Quer dizer, ele é contra a regionalização, logo é contra o referendo. E isto não faz sentido. Uma pessoa, se é contra alguma coisa, é a favor de, no referendo, fazer campanha por uma determinada posição. E nesse caso, ele é contra a regionalização, no referendo, tinha era de fazer campanha contra a regionalização. Mas a verdade é que o referendo em Portugal não é usado para saber o que é que a população pensa sobre um determinado assunto. É uma pura arma de tática política. Eu falei há bocado no Mário Soares. A primeira vez que ouvi falar referendos em Portugal era a propósito da moeda única, na sequência do Tratado de Maastricht. E falou-se isso. Na altura, o Partido Comunista defendia o referendo. E também acho que o CDS, já não me lembro. Mas, na altura, o Mário Soares, que era o presidente, disse que não se podia fazer referendo porque, se os portugueses votassem contra, era um lindo sarilho. Estas foram a expressão dele, acho que foram estas as palavras. E, quer dizer, não é assim. Se os portugueses são contra, então um lindo sarilho é avançar para uma coisa em relação à qual os portugueses são contra. Quer dizer, e depois o referendo tornou-se como uma mera arma de aquilo que eu chamei num artigo até no Observador como o último reduto dos derrotados. Quer dizer, em 98, quando se aprovou o aborto, portanto a legalização do aborto na Assembleia da República, os derrotados da altura, que foram Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres, congeminaram um referendo para tentar reverter aquilo. Com a regionalização foi mais ou menos o mesmo. Guterres usou o referendo à regionalização como um alibi para não ter de regionalizar o país. Foi nessa altura que se pôs a regionalização, o referendo à regionalização na Constituição. Quando foi, olha, há menos tempo, e esta envolve outra vez Luís Montenegro, quando foi aprovada a coadoção por casais do mesmo sexo na Assembleia da República, Hugo Soares e o Luís Montenegro montaram a ideia de um referendo à coadoção, simplesmente com o único objetivo de adiar por mais uns anos a possibilidade de casais homossexuais poderem adotar crianças. E o referendo é simplesmente usado como uma arma em que nós quase percebemos qual é o resultado e queremos usar esse resultado em nosso favor, em vez de servir para aquilo que deve ser, que é saber o que é que os portugueses pensam. E nós andamos há 30 ou 40 anos a discutir a regionalização e, na verdade, ninguém sabe o mais básico dos básicos, que é: os portugueses são contra ou a favor da regionalização? Assim, simplesmente isto: somos a favor ou somos contra? Eu sou a favor, penso que aqui a maioria do nosso painel é contra. Mas seja o que for, era muito melhor que se perguntasse simplesmente aos portugueses: são a favor ou contra a regionalização? Se a resposta fosse não, acabava-se com o assunto, tirava-se a regionalização da Constituição da República Portuguesa. E se votasse a favor? Ponto final, era-se a favor e, portanto, o sistema político tinha a obrigação de encontrar a forma de fazer a regionalização. Agora, neste momento, nós nem sequer verdadeiramente sabemos o que é que os portugueses pensam.
Muito bem, fica aqui esta indignação do Luís Aguiar Conraria. João?
Só dizer uma coisa muito rapidamente. Uhum. Eu concordo com o Luís, mas também há o outro lado, é que muitas vezes também, quando há uma maioria na Assembleia, não querem fazer um referendo porque não querem saber qual é a posição dos portugueses.
Exatamente, exatamente.
Portanto, o referendo não é só usado como um instrumento para impedir qualquer coisa, mas também
é verdade.
Quando já há uma maioria na Assembleia. O Luís disse muito bem: nós não sabemos o que os portugueses neste momento pensam sobre a regionalização. O último referendo foi no século passado. O último e primeiro. Mas também não sabemos, por exemplo, o que os portugueses pensam sobre a eutanásia.
Por exemplo.
E também eu acho, na minha opinião, que devia ter havido referendo. É uma daquelas questões que devia ter havido referendo. E não houve. Porquê? Porque havia uma maioria de deputados que sabia que tinham a maioria de suficiente na Assembleia e, portanto, decidiram não fazer referendo. E também...
João, aí foi dos dois lados, porque a primeira vez que se discuta a eutanásia, na verdade o não ganhou na Assembleia da República. E nessa altura as pessoas que são contra a eutanásia não quiseram o referendo. E depois a seguir, quando obviamente há uma maioria do sim nas eleições as seguintes, depois são os do sim que já são contra. Quer dizer, andamos com isto. É toda a classe política e é lamentável.
É verdade. E este é o ponto decisivo, porque o ponto aqui é: há uma falta de cultura democrática muito preocupante em Portugal, começando na classe política, em que não são capazes de ter uma posição mais ou menos consensual sobre as questões em que deve haver referendo, e vai mudando de acordo com os interesses políticos do momento, e pior do que tudo, não são capazes de aceitar o resultado da maioria dos portugueses. Porque quem perde começa no dia seguinte logo a imaginar estratégias para um novo referendo. E isso é que é lamentável. É muito lamentável a incapacidade que a classe política em Portugal tem de dar a última palavra aos portugueses em certas questões e de respeitar a vontade dos portugueses nessas questões.
E o referendo, o referendo acaba por ser um instrumento democrático que está sempre aqui envolto em polémica. Temos aqui ainda dois naipes e temos de ser mais rápidos agora. Ouros, Jorge Fernandes, é a carta que escolheste para a consultora económica do Presidente da República, Inês Domingos, ela que integra a direção de Luís Montenegro no PSD. E há aqui esta relação que tu queres escrutinar.
Bom, quer dizer, não é nada contra a Inês Domingos, sempre falei com ela, foi sempre muito simpática, portanto, nada contra a Inês Domingos. Acho que ela, quer dizer, deveria ter, feito o convite, deveria ter recusado por uma questão de lisura democrática. Mas, acima de tudo, a minha crítica vai para Luís Montenegro, isto é, quer dizer, ela, Inês Domingos, já estava a trabalhar na Presidência da República e acho que se Montenegro pretende realmente fazer diferente ou pretende começar a estabelecer e afirmar-se como uma alternativa a António Costa e ao PS, tem que começar a fazer certas coisas de forma diferente, isto é, tem que tentar mostrar, eu não acredito que ele consiga ou queira, mas se quer tem que começar a mostrar, e é nestas pequenas coisas que se começa a ver. Portanto, esta promiscuidade entre uma pessoa que está num órgão de consultor do Presidente da República e num alto cargo de direção do maior partido da oposição, neste caso, portanto, não estamos a falar num cargo menor no PSD, estamos a falar de um cargo na direção do PSD, portanto, isto é uma coisa importante. Quer dizer, isto parece-me uma coisa que não é aconselhável, quer dizer, eu não acho, ao contrário do mito, praticamente, eu discordo absolutamente da ideia de que os presidentes da República em Portugal são agentes políticos independentes e acima dos partidos. Isso não existe, qualquer agente político tem preferências e vai tentar implementá-las. Portanto, todos eles, quer dizer, não é só Marcelo Rebelo de Sousa, todos eles. Agora, se Marcelo Rebelo de Sousa quer estabelecer, como ele disse, uma relação especial com o PSD, bem, quer dizer, então aí ele tem que assumir, embora eu acho que também que isto é simplesmente Marcelo a ser Marcelo, porque ele diz que quer estabelecer uma relação especial com o PSD, mas é notório o conforto que ele tem com o António Costa, quanto mais não seja, porque eles são os dois representantes de uma certa oligarquia que governa a pátria e que, acima de tudo, se quer manter o poder e quer evitar que haja qualquer tipo de mudanças. Portanto, eu acho este que não chega bem a ser um caso, mas é um primeiro sinal de que Luís Montenegro, de facto, quer fazer política como se fosse business as usual.
E tu queres,
ter alguém,
queres
ter
sinalizar alguém, isso mesmo aqui.
Ter alguém que tem este tipo de ligações na presença da República não me parece aconselhável.
Eu quero trunfar o Jorge. Por duas razões. Uma razão, há precedentes de assessores do Presidente da República que trabalharam em órgãos partidários, quer deste, quer de outros Presidentes da República. Em segundo lugar, vamos lá ver, o Presidente da República não tem funções executivas, a Inês Domingos é uma assessora económica do Presidente da República, não, e o Presidente não tem qualquer função executiva sobre as pastas que ela cobre, e também não, e o PSD, obviamente partido da oposição, também não vai tomar decisões sobre, por exemplo, o PRR, que é uma das questões que a Inês Domingos cobre em Belém. Portanto, aqui não vai, ela não tem um conflito de interesse em relação ao processo de tomada de decisão, que é onde o conflito de interesse é verdadeiramente importante. Em segundo lugar, quer dizer, a história de como Marcelo Rebelo de Sousa quer ter uma relação especial com o Montenegro, ó Jorge, essa é como se costuma dizer, só tu é que acreditas.
Eu não acredito, atenção.
Há um ponto mais do que evidente, quer dizer, qualquer líder do PSD que espere alguma ajuda do Marcelo Rebelo de Sousa, o melhor é abandonar a liderança do PSD imediatamente. Isto nunca irá acontecer. Quer dizer, eu sei que Luís Montenegro não pensa nisso. Portanto, o Presidente da República está completamente fora do jogo político e de qualquer tentativa do PSD para voltar para o poder e derrotar o PS. É para esquecer. Marcelo Rebelo de Sousa nunca ajudará o PSD a fazê-lo. E acho muito bem. Eu fui um grande crítico da decisão de Jorge Sampaio de dissolver a Assembleia da República quando a dissolveu. Não tinha razões nenhumas para o fazer. Acho que foi uma interferência no jogo político em Portugal. E acho muito bem que Marcelo Rebelo de Sousa não faça uma única coisa para ajudar o PSD, não é o seu papel como Presidente da República, e acho que nenhum líder do PSD deve contar com o mínimo de ajuda de Marcelo Rebelo de Sousa, seja para o que for. Absoluta distinção de funções e absoluta separação. E é o que eu acho que vai acontecer.
Calhou agora copas para o final e temos só um minutinho. Falta-nos tirar aqui uma selfie antes desta primeira parte acabar, João Marcos de Almeida. Ou então vamos já com Marcelo Rebelo de Sousa para o Brasil.
Realmente é uma pessoa que vive da popularidade, não há nada a fazer. Eu isto, e nem sequer é que agora é uma crítica, é mesmo cópias. Ele precisa de ser popular, tem uma necessidade absoluta de ser popular. Acho que é uma necessidade que vai para além da questão política. Não sei se até é uma questão freudiana, não sei se ele teve carências emocionais, mas ele precisa verdadeiramente de ser popular. E não só em Portugal. E teve esta frase que acho magnífica, quando disse agora a propósito da visita ao Brasil, e vou citá-lo: eu devo dizer que nunca tive tantas selfies de brasileiros no Brasil como agora. Ele precisa verdadeiramente ser popular.
Sobretudo com a barraca diplomática por trás, não é? Ou seja, isso ganha outra cor, vamos dizer assim.
Não, eu acho que ele tem um talento genuíno. Ele tem um talento genuíno para falar com as pessoas, para ser popular. Talvez nenhum político português tenha esse talento. Agora, eu só desejo uma coisa. É que quem tem como principal objetivo ser popular, não acabe mal se um dia lhe faltar a popularidade que ele tanto precisa. Portanto, eu desejo genuinamente, até porque é o Presidente da República, que Marcelo Rebelo de Sousa consiga continuar a ser muito popular até ao fim do seu mandato.
Marcelo Rebelo de Sousa chegou a dizer que esse desencontro com Bolsonaro acabou por favorecer esse encontro com os brasileiros em território brasileiro, e disse mesmo que um amargo de boca acabou por se transformar em algo doce. E agora, senhores ingleses, para recorrer a uma expressão que já aqui utilizámos mais do que uma vez até no Fora do Baralho, isto vai para aqui uma rebaldaria. O maior impulsionador disto tudo é Boris Johnson, a carta central aqui na nossa mesa de jogo. Temos, claro, de começar por ti, João Marcos de Almeida. Vives a maior parte do tempo no Reino Unido. Estavas à espera desta debandada no governo britânico e da resistência do primeiro-ministro em sair? Acabou por sair, mas foi difícil.
Eu estava à espera que Boris Johnson teria que se demitir a qualquer momento. Ele resistiu, e resistiu bastante. O que, de certo modo, faz sentido. Ele tinha um mandato político forte, ganhou as eleições com uma boa maioria e, portanto, quis resistir o máximo possível. Não estava tanto à espera que o partido chegasse ao ponto que chegou para o pressionar a sair. Mas o que mostra que o partido verdadeiramente queria que ele saísse. Achava que ele já não tinha condições para continuar a ser líder do Partido Conservador. E eu concordo e percebo. Acho que Boris Johnson cometeu muitos erros, não é muito bom em campanha, mas acho que não reúne condições para ser primeiro-ministro, não se comportou como um primeiro-ministro, mas isto também mostra uma coisa importante, é a cultura da democracia britânica e a cultura política britânica. Eu acho que em muitos países europeus seria praticamente impossível ver o próprio partido arriscar a ter danos políticos e danos eleitorais, revoltar-se contra o seu próprio primeiro-ministro e obrigá-lo a sair por causa do seu comportamento. Não foi por uma questão específica, não é? Foi por um acumular de comportamentos que, basicamente, num país como o Reino Unido, são inaceitáveis e não se perdoam a um primeiro-ministro.
Do Partygate é esta questão agora da nomeação de um deputado acusado de assédio sexual. Só para contextualizarmos, sim.
Exatamente, também isso. Quer dizer, ele disse que não sabia. É muito difícil saber. Agora, é muito difícil saber se Boris sabia, não sabia, e o que tipo de assédio, que tipo de coisas é que são. Agora, também é verdade que o Boris Johnson é o género de líder que desvaloriza essas questões. Quer dizer, tem um lado que não é necessariamente mau, portanto, ele acredita que é possível manter uma grande distinção entre a vida privada e a vida pública. Hoje em dia, em determinadas matérias, é cada vez mais difícil. Essa é outra questão, saber se há uma evolução positiva ou negativa. Mas a verdade é que foram muitos casos e ele perdeu a confiança do seu partido. E quando um líder no Reino Unido perde a confiança da maioria dos seus deputados, do seu governo, do seu partido, não pode continuar em funções. Mas eu gostaria, e eu pessoalmente também acho, e sempre achei, desde o início, que Boris Johnson não reúne as condições para ser primeiro-ministro do Reino Unido, além de ter tido um comportamento lamentável durante o referendo. Portanto, teve um comportamento oportunista, muito oportunista, sobre uma questão que é muito importante para o futuro do Reino Unido e da própria União Europeia. Mas eu gostaria, no momento em que ele sai, e sai em desgraça, não há dúvida nenhuma, E acho que nessas coisas temos de tentar ser equilibrados. Gostaria de sublinhar pelo menos uma coisa onde ele esteve sempre bem, que foi na questão da guerra na Ucrânia. Boris Johnson esteve sempre do lado certo desde o início, com empenho, com convicção, não é como alguns líderes europeus que apoiam a Ucrânia porque acham que, não, que tem que ser a posição que tem que tomar. Ele apoiou com um grande empenho, com uma grande convicção.
Foi o primeiro a ir a Kiev, ainda estava a ser bombardeada, capital.
E apesar de tudo, é de salientar, porque é uma questão muito importante. É uma questão muito importante e ele teve no lado certo e teve os instintos políticos certos nessa questão. Agora, não estava preparado para ser ministro, teve atitudes muito erradas com o primeiro-ministro, não cumpriu regras, mentiu, e mentiu no Parlamento, e mentiu em público, e portanto não podia contar com o primeiro-ministro, e agora o Partido Conservador vai eleger um novo líder, e vamos ver quem será esse novo líder.
Já vamos falar também sobre esses efeitos agora na política. Queria só aqui ainda sobre esta resistência de Boris Johnson. Susana Peralta, para ti, ele é um menino teimoso e parece que quer continuar até o outono a ser teimoso, quer continuar em funções até ter um sucessor.
Sim, ele saiu, mas não saiu, não é? Ontem tivemos aquelas fotografias de Boris Johnson, bem, a despedida emotiva com a mulher e o filho, e depois o maior, o mais velho desta mulher. E depois, portanto, fotografias dele abraçado à mulher, a despedir-se de Downing Street, e depois uma fotografia de Boris Johnson à beira-mar. Mas a verdade, a qual Marcelo Rebelo de Sousa fugindo para o seu primeiro mergulho, mas a verdade é que ele ainda está por lá, não é? E, portanto, e quer dizer, Boris Johnson é uma pessoa que tem uma capacidade incrível para ir atravessando entre os pingos da chuva, não é? E daqui até o outono, não sei ainda o que é, não sabemos o que é que vai acontecer, que, enfim, que ainda lhe permita mesmo assim conseguir prolongar esta agonia mais uns meses. Esperemos bem que não. Mas eu acho que isto também...
Olha, só um ponto, mas eu percebo isso, mas isto são as regras constitucionais britânicas, não é... Foi isso que fez Cameron, foi isso que fez Theresa May, depois de demitirem, continuarem
até
o partido ter um novo líder.
Até o partido, tens razão. Mas
os outros.
Claro, desse ponto de vista tens razão. Mas
quem
é que
não é uma coisa óbvia.
Não, exato, mas repara que, por exemplo, quer dizer, o Guardian também deixa claramente hoje de manhã no ar a hipótese de Johnson ainda estar aqui a inventar um estratagema qualquer, que se calhar ele próprio não sabe qual é.
Porque as pessoas acham que... Não têm confiança nele, é esse o ponto, é verdade.
Exatamente, não têm confiança nele. E pode estar, pronto, é esse exatamente. Sobre o Boris Johnson, atenção, não sei se os ouvintes e as ouvintes do Fora do Baralho estão preparados para isto ou não, mas o João Marcos Almeida e eu estamos bastante de acordo. Portanto, não esperem aqui grandes
o que não é habitual,
portanto vamos a isto. Mas é assim, o que eu acho que aqui é importante é de facto é que Boris Johnson é um mentiroso compulsivo, quer dizer, ele passou a campanha toda do referendo, anos antes ainda do referendo, ou um ano antes do referendo do Brexit, a mentir, por exemplo, mentiu descaradamente acerca da questão da Irlanda do Norte, a dizer isto não é um problema, o problema da fronteira terrestre entre as duas metades da ilha, não é um problema, foi até se ver que neste, quer dizer, que não só foi o grande tema no momento de toda a decisão, depois do acordo do Brexit, não é? Porque uma coisa foi referendar o Brexit e depois outra coisa muito mais complicada e longa foi chegarmos a termos um acordo, enfim, que funcionasse para toda a gente. Foi uma das questões absolutamente cruciais que atrasou o processo do Brexit e neste momento é a questão crucial que está na base de um conflito institucional entre a União Europeia e o Reino Unido, que só não é mais visível, mais saliente no debate público, porque infelizmente temos a guerra, na qual eu estou totalmente de acordo com o João, que o Boris Johnson foi sempre claríssimo e, aliás, Zelensky ontem fez questão de dar uma palavra de apoio a este político ocidental que tanto o ajudou. E depois, ele, de facto, a maneira como ele mentiu na questão do Partygate, ele vai ao Parlamento e mente, mas mente sempre com uns twists, não é? A Boris Johnson, ele diz, não, eu não sabia que aquilo era um evento social, de natureza social, imaginava que eram reuniões de trabalho, quando depois aparecem mais tarde fotografias do próprio Boris Johnson de copo na mão, e agora também com esta questão do assédio sexual, Boris Johnson tem a lata de vir dizer que não se recorda de ter sido briefado acerca das dúvidas que havia relativamente ao comportamento deste político. Portanto, eu acho que de facto, por muitas qualidades que Boris Johnson possa ter enquanto político, este defeito de ter esta capacidade de mentir, o facto de ele achar que realmente vive acima das regras do comum dos mortais, é completamente incompatível com o exercício de um cargo político de representação, em que, quer dizer, os donos da democracia do Reino Unido são os eleitores, como é óbvio, não é Boris Johnson, e isso eu acho que é algo que na sua cabeça de privilegiado simplesmente não entra. E também, já agora, queria concordar com o João no ponto da qualidade desta democracia, porque haver não só as demissões dentro do próprio governo, em catadupa, como o teor duríssimo e sem escolher palavras, ou provavelmente escolhendo-as, mas sem ser com aquele tom macio, com que estas pessoas partem do governo e que dizem coisas como não posso, o Reino Unido precisa de um governo íntegro, eficaz, sério, competente, quer dizer, tudo isto está nas diferentes cartas que foram surgindo e com apelos diretos a Mr. Prime Minister, em nome da nossa amizade, etc., saia, demita-se. Isto em Portugal seria inimaginável, basta pensar no que aconteceu há uma semana atrás com aquela... tragicomédia de Bafon, de Pedro Nuno Santos com António Costa e depois a ministra Ana Brunhosa a mandar abraços e beijinhos e tal ao Pedro Nuno Santos. E portanto, de facto, e aliás António Costa esta semana outra vez a dizer não, isto foi um erro e tal, agora já passou, e esta coragem política destes atores políticos de irem contra um primeiro-ministro, enfim, que é o primeiro-ministro e portanto por causa disso tem bastante poder e é uma pessoa, e é um político que tem uma carreira, apesar de tudo, bastante longa no Reino Unido, como meia de Londres, etc., é de facto algo que a mim me deixa sempre com uma pontinha de inveja.
Foram 60 demissões, metade do governo de Boris Johnson que bateu com a porta e depois isso acabou por provocar esta demissão. Vamos olhar então agora aqui para os efeitos disto tudo no Partido Conservador e também no Partido Trabalhista. Jorge Fernandes, entretanto, o Partido Trabalhista diz que vai apresentar uma moção de censura antes do fim do verão, se Boris Johnson não se afastar antes.
Bem, eu acho que esta questão veio demonstrar mais uma vez que o Parlamento é verdadeiramente o centro de poder da democracia britânica e isso é uma coisa absolutamente essencial. O Parlamento tem a capacidade de fazer e desfazer governos e de ser e de rejeitar, por exemplo, na altura das negociações do Brexit, havia fortíssimas pressões por parte do Reino Unido, por parte da União Europeia, por parte até do próprio governo, da Theresa May, que queria impor, digamos assim, um determinado tipo de solução, e o Parlamento, quer dizer, havia múltiplas tensões que os deputados enfrentavam entre a sua constituency, o resultado geral do referendo e o que o governo pretendia, e muitas vezes essas tensões, havia um conflito, e aqui novamente vimos a mesma coisa, portanto, um conflito entre o que o partido quer, o que o partido do primeiro-ministro quer, o que provavelmente a sua base eleitoral quer, e portanto, mais uma vez, o Parlamento Britânico mostra como é possível, apesar de tudo, conjugar as funções de representação e de governação dentro do mesmo partido. Um dos problemas que existem, e que em ciência política falámos muito, é da fusão destas duas funções, portanto, entre a representação e da governação, e quando um partido está no poder, a função de representação esgota-se simplesmente, portanto, a governação toma a dianteira para tudo. E, portanto, isto mostra, novamente, o quão forte é a democracia britânica. Portanto, eu ao contrário, eventualmente, de muita gente, isto foi um bocado uma ópera bufa, não é? Boris Johnson fez figuras tristes, mas por outro lado, para quem souber ler nas entrelinhas, mostrou o quão forte é a democracia no Reino Unido. Poucos países do mundo poderiam ter dado, por um lado, o espetáculo que foi dado esta semana e, por outro lado, o espetáculo de democracia que teve. Relativamente, quer dizer, ao futuro, no fundo, quer dizer... temos precedentes no passado, por exemplo, John Major, em 92, quando o Thatcher sai, e eu não acho impossível que o Partido Conservador consiga ainda, depois de alguns meses de luta interna, digamos assim, de fazer emergir um novo líder. Até porque em 2019 houve uma vitória gigante, quer dizer, a maior vitória desde os tempos de Thatcher, e portanto, eles estão confortavelmente sentados numa maioria, mesmo que exista algum dissenso dentro do partido e alguns deputados a estarem insatisfeitos com o novo líder potencial, terão o apoio no Parlamento necessário para conseguirem eleger um novo Primeiro-Ministro. O Partido Trabalhista provavelmente ainda não está na posição que quereria. Provavelmente estavam, eles, por um lado, retoricamente, queriam que Johnson saísse, mas por outro, provavelmente ainda não estão preparados para ir a eleições, até porque, enfim, o Partido Trabalhista perdeu historicamente o que era uma das suas bases, não é? Perdeu a Escócia, com a ascensão fortíssima do partido do SNP, não é? E perdeu ainda, teve perdas fortíssimas no Norte, na cintura do Norte, onde historicamente teve sempre imenso poder e onde Johnson e os conservadores em 2019 conseguiram ir buscar imensos lugares. Portanto, esta moção de censura provavelmente é uma, digamos, um instrumento político simbólico, porque eu não creio que o Partido Trabalhista esteja em situação neste momento de disputar umas eleições e conseguir ganhá-las.
Falta só aqui também ouvirmos o Luís Aguiar Conraria. Luís, além de seres mais ou menos um defensor de Boris Johnson em alguns pontos, o que é que tens a dizer sobre esta atrapalhada toda e também sobre a sucessão agora no Partido Conservador?
Não, quando nós estávamos a preparar o programa e eu disse que ia defender o Boris Johnson, a pessoa tinha ouvido críticas e, portanto, eu queria salientar dois aspectos da ação do Boris Johnson. Eu concordo basicamente com todas as críticas que foram feitas, portanto, não fiquem com a ideia de que eu sou um maluco que acha que o Boris Johnson...
Estava a provocar as festas.
Nós bem sabemos.
Eu estava aqui a provocar.
Eu fui às festas, não é? Eu fui às festas, sim. Eu andei lá sem máscara. Portanto, não fiquem com a ideia de que eu sou um maluco que acha que ele tem o perfil para ser Primeiro-Ministro, mas realmente queria salientar duas coisas. Uma que já foi salientada, que foi que no assunto mais grave, que verdadeiramente importa para a Europa neste momento e para o mundo e para a democracia, ele esteve do lado certo, e esteve do lado certo desde o primeiro segundo, foi das pessoas que mais claramente mostrou o seu apoio à Ucrânia, já anunciou, bem, agora não adianta muito, mas já foi dos primeiros a anunciar que até ao fim do ano iria interromper todas as importações de petróleo que viessem da Rússia, e portanto, a Inglaterra está a passar por dificuldades, quer dizer, a inflação começou a subir na Inglaterra também, quer dizer, neste momento a inflação está nos 9% e tal em Inglaterra, ou no Reino Unido. Portanto, ele tem, apesar de todos os problemas económicos, não vimos ali um líder hesitante e eu acho que isso fez dele a pessoa certa num momento muito importante, que era este. Aqueles defeitos que estão apontados, ele ser um mentiroso compulsivo de fazer festas quando ordena aos ingleses para não fazerem festas, para não saírem de casa, isso faz lembrar um bocadinho aquilo que a pessoa pensa da elite britânica ou de alguma elite britânica que pensa que as regras não se lhe aplicam. Depois, o outro ponto que eu também queria salientar, apesar de tudo, é que, independentemente, e eu volto a concordar com o que a Susana disse, sobre o seu papel antes do referendo do Brexit, a verdade é que houve um referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia. E a classe política britânica estava a demorar a interiorizar isso, quer dizer, e foi de facto Boris Johnson que conseguiu, quer dizer, a partir do momento em que ele se tornou líder do partido, era absolutamente claro que o Brexit ia ser concretizado, e eu penso que até as pessoas que já eram contra o Brexit já só queriam que de facto aquilo se concretizasse para poderem deitar o assunto para trás das costas. Finalmente, antes de passar a palavra, que eu estou aqui a ver que a Susana quer falar, queria só aqui salientar também uma coisa que o Jorge referiu, que tem a ver com o sistema político inglês ter mais uma vez dado uma grande demonstração de democracia, e eu que sempre vacilei se gostaria de um sistema mais presidencialista ou mais executivo ou mais parlamentarista, eu neste momento, comparando a forma como a política está a evoluir nos Estados Unidos e em Inglaterra, que são dois bastiões da democracia do mundo ocidental, realmente começo a ver mais virtudes no parlamentarismo do que aquelas que eu via há alguns anos. Se calhar há alguns anos eu seria um maior defensor de um sistema presidencialista ou com mais pendor executivo, e neste momento realmente acho que o parlamentarismo, pelo menos vivido de forma saudável, é uma excelente forma de governo.
Susana Peralta?
Não, é muito rápido. Eu acho que esta ideia de que alguns políticos consideram que vivem acima das regras dos outros, esta que é insuportável, ou seja, esta sociedade de castas em que eles acham que fazem de parte de uma casta superior, e certamente Boris Johnson é um dos piores exemplos que temos disso, mas de facto a democracia do Reino Unido é extraordinária, porque atenção, se o Gray, responsável pelo relatório policial às festas de Downing Street, teve acesso aos registros de entradas e saídas dos cartões magnéticos do staff, e portanto conseguiu ver nos dias em que havia alegadas festas e nos outros também, naturalmente, a que horas é que as pessoas entravam e saíam de Downing Street, e com isso encontrou pessoas a sair às 3, 4 da manhã e a partir daí também construir um caso bastante sólido relativamente a este Partygate. E isso é fora de série, quer dizer, a cultura de transparência e de accountability é de facto devia nos fazer inveja e não o contrário.
João Marcos de Almeida, 20 segundos.
20 segundos. Só em relação ao futuro, eu acho que concordo com o Jorge, o Partido Conservador continua a ter hipóteses de ganhar as próximas eleições, vai tudo depender do líder que escolher e depois da sua performance como primeiro-ministro, o governo escolherá mais ou menos quando pode ter eleições, mas e em relação aos trabalhistas há dois pontos muito importantes. O Jorge referiu um, é muito difícil o Partido Trabalhista ganhar eleições sem a votação na Escócia, sem ter a maioria na Escócia, é muito difícil. E depois convém sempre lembrarmos uma coisa, desde os anos 70, meados dos anos 70, desde James Callaghan, Tony Blair foi o único líder trabalhista que conseguiu ganhar eleições no Reino Unido, o que mostra um enfraquecimento do Partido Trabalhista em todo o Reino Unido neste momento e em grande medida por causa do que aconteceu na Escócia.
Fica esse apontamento, João Marcos de Almeida, e ficamos aqui também a assistir às cenas dos próximos episódios. Há uma sondagem que aponta os prováveis os favoritos à sucessão de Boris Johnson. Aquele que está mais bem colocado é o Ministro da Defesa, Ben Wallace. Vamos lá ver se é ele que fica ou não. Claro, nós vamos estar aqui depois também para analisar isso tudo na próxima semana. Como sempre, o podcast do Fora do Baralho fica disponível já daqui a pouco no site do Observador e nas plataformas habituais. Há mais cartas para deixar fora do baralho na próxima sexta-feira. Até lá!